Bom dia, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos à teleconferência de resultados da Cyrela Brasil Realty SA, referente aos resultados do primeiro trimestre de 2024. Estão presentes hoje conosco senhor Miguel Mikkelberg, diretor financeiro e de relações com investidores, e Yuri Campos, gerente sênior de relações com investidores. Informamos que a apresentação está sendo gravada e traduzida simultaneamente. A tradução está disponível clicando no botão Interpretation. Para aqueles ouvindo a conferência em inglês, há a opção de silenciar o áudio em português, clicando em Mute Original Audio. Adicionalmente, para aqueles que desejam acessar a apresentação em inglês, a mesma pode ser encontrada no site de Relações com Investidores da companhia, ri.cirela.com.br. Durante a apresentação da companhia, todos os participantes estarão com o microfone desabilitado. Em seguida, daremos início à sessão de perguntas e respostas. Para fazer perguntas, clique no botão Q&A e digite seu nome e companhia. Ao ser anunciado, uma solicitação para ativar seu microfone aparecerá na tela e, então, pode ativar o seu microfone para fazer perguntas. Esclarecemos que eventuais declarações que possam ser feitas durante esta conferência, relativas às perspectivas de negócios da Cyrela, metas operacionais e financeiras constituem-se em projeções da diretoria da companhia, que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que fatores políticos, macroeconômicos e outros fatores operacionais podem afetar o futuro da companhia e conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Para abrir a conferência de resultados do primeiro trimestre, passo a palavra ao senhor Miguel Mikkelberg, que iniciará a apresentação. Por favor, senhor Miguel, pode prosseguir.
Bom dia a todos. Inicialmente, nós gostaríamos de registrar que ficamos muito sensibilizados pelos eventos trágicos ocorridos no Rio Grande do Sul, estado no qual mantemos operações há quase 20 anos e que, no nível pessoal, é minha terra natal e o local onde eu comecei minha carreira na Cyrela há 17 anos. Nesse momento, estamos focados no apoio aos que foram impactados pela tragédia e fazendo esforços para contribuir com a comunidade local. Nossos corações estão com as vítimas e com toda a população do estado. A Cyrela apresentou sólidos resultados operacionais no primeiro trimestre de 2024. Apesar de este ser tradicionalmente um período de menor atividade no nosso setor, neste ano conseguimos lançar 9 empreendimentos, com volume total de 1,2 bi, um crescimento de 37% em relação ao primeiro trimestre de 2023. Além disso, tivemos uma performance forte de vendas, tanto de estoques como de lançamentos, com volume total no período de 1,6 bi, 43% acima do mesmo período de 2023. No trimestre, nosso destaque foi o lançamento do projeto La Isla no Rio de Janeiro, com R$ 500 milhões de VGV e desempenho excelente já nos seus primeiros dias de comercialização. Atualmente, o projeto encontra-se 90% vendido. Nosso resultado financeiro também foi positivo. Atingimos 1,6 bi de receita líquida, crescimento de 23% quando comparado ao primeiro trimestre do ano passado, com margem bruta de 31,4% e lucro líquido de R$ 267 milhões, 63% acima do mesmo período de 2023. A margem líquida foi de 17% e o ROE nos últimos 12 meses superou os 14%, seguindo a trajetória de melhora nos nossos níveis de rentabilidade. Por fim, durante este trimestre, observamos certa deterioração no cenário macroeconômico, mas estamos preparados para entregar sólidos resultados, mesmo neste contexto. Seguiremos nossa filosofia de manter o foco em cada um de nossos projetos e continuaremos buscando incessantemente uma maior geração de valor para os nossos acionistas. Agora, o Yuri comentará o nosso resultado operacional.
Bom dia, pessoal. Obrigado pela participação de todo mundo no call. Primeiro, no slide 4, vamos comentar os lançamentos da Cyrela. No primeiro trimestre, lançamos 9 novos projetos, com VGV de R$ 1,7 bilhão, 26% acima do mesmo trimestre do ano anterior e 35% menor que o quarto trimestre de 2023. A participação da Cyrela no volume lançado foi de 78%, e excluindo as permutas, o volume lançado foi de R$ 1,2 bilhão no trimestre. Slide 5, destacamos o lançamento do projeto La Isla, na cidade do Rio de Janeiro, com um VGV de R$ 501 milhões. Assim, no slide 6, vamos falar do nosso desempenho de vendas. No trimestre, as vendas contratadas alcançaram 2,1 bilhões de reais, 39% superior ao mesmo trimestre do ano anterior e uma redução de 17% em relação ao último trimestre. A participação Cyrela no volume vendido foi de 79%, total de 1,7 bilhão de reais de vendas no percentual companhia. Excluindo as permutas, as vendas atingiram 1,6 bilhão de reais. Slide 7, vamos falar sobre a velocidade de vendas. A VSO dos últimos 12 meses da Cyrela foi de 50,5%. Observando a velocidade de vendas por safra de lançamentos, os projetos lançados neste trimestre foram 53% vendidos. No slide 8, vamos falar do estoque total da Cyrela. Ao final do trimestre, o estoque a valor de mercado totalizou 9,5 bilhões de reais, montante de 5% menor que o trimestre anterior. No percentual companhia, o estoque totalizou 7,1 bilhões de reais. A movimentação pode ser vista no gráfico à esquerda. No slide 9, detalharemos o estoque pronto. Nesse trimestre, vendemos 11% do estoque pronto no início do período. Agregando o estoque de empreendimentos entregues no período e a precificação das unidades a valor de mercado, o estoque pronto apresentou uma redução de 11% em relação ao trimestre passado, totalizando 1,4 bilhão de reais e 1,2 bilhão de reais no percentual Cyrela. Slide 10, entregas. Nesse trimestre, a Cyrela entregou 6 projetos, totalizando um VGV correspondente a 676 milhões de reais na data dos seus respectivos lançamentos. Passando aos resultados financeiros, a receita líquida da companhia atingiu 1,6 bilhão de reais no trimestre, 23% superior ao mesmo trimestre do ano passado e 8% abaixo do quarto trimestre de 2023. A margem bruta do primeiro tri foi de 31,4%, comparado a 30,7% no mesmo trimestre de 2023 e 33,7% no trimestre anterior. No slide 13, que fala sobre o lucro líquido e a rentabilidade da companhia, apresentamos lucro líquido de 267 milhões de reais, comparado ao lucro de 164 milhões de reais no primeiro trimestre do ano passado e lucro de 248 milhões de reais no quarto trimestre de 2023. Dessa forma, o Return on Average Equity, lucro líquido dos últimos 12 meses sobre PL médio, foi de 14,5%. No slide 14, endividamento, a dívida bruta ao final do trimestre somava 4,8 bilhões de reais. Com a posição de caixa de 4 bilhões de reais, nosso endividamento líquido foi de 738 milhões de reais. O total da dívida bruta, 83% é de longo prazo, e o endividamento líquido em relação ao PL alcançou 8,8%. Chegando ao final aqui da nossa apresentação, geração de caixa. No primeiro trimestre, tivemos uma geração de caixa de 130 milhões de reais, comparado a consumo de caixa de 35 milhões de reais no mesmo trimestre do ano passado e consumo de caixa de 94 milhões de reais no último trimestre. Agora, vamos passar à sessão de perguntas e respostas. Obrigado a todos.
Obrigado. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Lembrando que para fazer perguntas, clique sobre o botão levantar a mão, ou então clique no ícone de Q&A e digite seu nome e companhia. Ao ser anunciado, uma solicitação para ativar seu microfone aparecerá na tela, e então você deve ativar seu microfone para fazer perguntas. Nossa primeira pergunta vem da senhora Tainan Costa, da UBS. Tainan, seu microfone está liberado.
Bom dia, pessoal. Bom dia, Miguel. Bom dia, Yuri. queria explorar um pouquinho o cenário para 2024 operacionalmente, entender como é que está esse momento já para esse segundo trimestre, que vocês estão vendo de venda, lançamento, VSO, e como que está a cabeça para o restante do ano. E aí se tem algum ponto de competição por terreno ou mão de obra que vocês chamariam a atenção, e se de alguma forma esse fechamento da curva de juros mais recentemente impacta o planejamento estratégico ao longo do ano. Acho que esses pontos aqui seriam legais de abordar, pessoal. Obrigado.
Bom dia, Tainá. Obrigado pela pergunta. Com relação à performance operacional, a gente teve um bom mês de venda de estoque em abril. Vendeu mais ou menos o mesmo que a média dos primeiros 3 meses do ano, que foram fortes. Para você ter uma referência, a gente em abril já atingiu 45% da nossa meta de venda de estoques no ano. Então, a performance, de fato, está muito boa. Com relação a lançamentos, em abril nós tivemos um lançamento aqui em São Paulo de unidades compactas voltadas para público investidor ou renda enquadrada, e nós tivemos uma performance muito boa de vendas nesse produto, mas a gente tem tido impactos aqui nos lançamentos em função de a Prefeitura de São Paulo precisa regulamentar um decreto envolvendo cálculos de outorgas após a promulgação da Lei de Zoneamento e Lei de Uso e Ocupação de Solo. Isso ainda não ocorreu, então está atrasando um pouco os lançamentos. Todos os lançamentos que envolvam pagamento de outorga estão tendo um certo atraso, o que vai prejudicar o nosso segundo tri. E além disso, nós tínhamos 2 lançamentos com volume relevante para acontecerem no Rio Grande do Sul e que não devem ocorrer. Então, por conta disso, a gente deve ter um volume de lançamentos aí um pouco mais fraco no segundo trimestre. Isso não muda a nossa previsão para o ano. A gente continua imaginando algum crescimento de lançamentos para o ano. Claro que vai depender de mercado e de aprovações, mas continua sendo o nosso cenário base. Com relação ao ambiente macro, de fato, a gente viu a curva de juros sofrer um pouco, né, esse ano. E isso impactou um pouco algumas das projeções para queda de juros, etc. Mas a gente continua vendo um mercado bastante comprador, continuamos vendo um mercado saudável com boa demanda. Então, não vemos até o momento uma mudança no nosso planejamento. E com relação a terrenos e mão de obra, não tem tanto destaque, mas vou deixar também, talvez alguém faça uma pergunta mais específica e depois daí eu entro um pouco mais de detalhe. Mas a gente não viu muita mudança também em relação aos últimos trimestres.
Perfeito, pessoal. O senhor Tainá agradece. Bom final de semana.
Nossa próxima pergunta vem do senhor Elvis Crendendio, do BTG Pactual. Senhor Elvis, seu microfone está liberado.
Bom dia, Miguel e Yuri. 2 perguntas aqui do nosso lado. A primeira, voltar um pouco no tópico de vendas, né? Já foi abordado aqui algumas vezes, mas queria ouvir um pouquinho mais de vocês. Opinião de vocês, né? Por que a companhia tem conseguido imprimir uma VSO melhor do que o restante da indústria, né? Se vocês puderem explorar se é um produto melhor mesmo, com mais lazer, preço um pouco mais competitivo, se está em bairro menos ofertado, entender um pouco do perfil, né, do produto de vocês para de fato estar entregando essa VSO mais forte e entender qual que é a expectativa de vocês internamente, né? Se dado o que vocês têm de estoque, o perfil de estoque que vocês têm hoje, o perfil de lançamento que vocês têm para o ano, se dá para esperar, né, uma manutenção dessa VSO mais forte do que a indústria, tá? Aí a segunda pergunta é um pouco mais de geração de caixa, né? Porque vocês comentaram aí de em abril, né, já tá batendo 45% da meta de venda de estoque, né? Entender se isso daí muda um pouco a expectativa de vocês com relação à geração de caixa para o ano, e entender também como vocês consideram a distribuição de dividendos dado talvez esse novo panorama aí de geração de caixa. É isso. Obrigado.
Bom dia, Elvis. Obrigado pela pergunta. Com relação à nossa performance e a comparação com os peers, é difícil falar. A gente tenta fazer um trabalho aqui de escolher cada terreno com muita atenção, prestando atenção no ciclo, olhar todos os detalhes do projeto. A gente acha que a gente tem uma densidade de talentos muito boa na companhia, o que se traduz em projetos de qualidade, estandes de qualidade, time de vendas muito forte, competente, engenharia de qualidade. E talvez essa densidade de talentos que a gente tem ajudem a criar um efeito composto de a gente conseguir oferecer uma solução boa, né, para os nossos clientes. Mas a gente sempre destaca que na nossa indústria a gente começa o jogo do zero toda vez, então lança um projeto, vende, ótimo, nenhuma garantia de que nos próximos a gente vai continuar tendo essa performance e vamos continuar trabalhando muito aqui para continuar tentar entregando uma boa performance. Com relação à geração de caixa, esse trimestre ele foi um pouco atípico, de fato, né, para o lado positivo. Tivemos, na verdade, em todas as linhas a gente foi um pouco melhor do que previsto. Com as vendas mais fortes do quarto tri, do primeiro tri, a gente recebeu mais de clientes do que no quarto tri do ano passado e primeiro tri do ano passado. A gente teve menos atividade de obras do que no quarto tri. Isso é normal, o primeiro tri normalmente tem um pouco menos de desembolso de obra. A gente não teve pagamentos grandes de terreno nesse trimestre, essa é uma linha sazonal, que é bastante aleatório, né? Então, ao longo do ano ela é bem errática, mas nesse tri a gente teve pouco pagamento. E além de tudo, a gente tende a ter uma concentração de pagamentos de juros no segundo e no quarto trimestres, em função da maioria das nossas emissões ter sido feita maio, junho, datas assim, e os juros eles são semestrais, né? Então acaba concentrando nesses trimestres os juros, então o primeiro e o terceiro tri costumam ter menos. Então quando a gente compõe todos esses efeitos, excluindo a venda de ações de CUI que foi feita, teve uma melhora de uns 200 milhões versus o quarto tri. A gente continua achando que a geração de caixa para o ano ela é ligeiramente positiva, excluindo não recorrentes, né? A gente anunciou como evento subsequente uma venda adicional de ações de CURI. Então, no começo do ano, eu tinha sinalizado que a geração recorrente ela ficaria ali entre 0 e 200 milhões de reais, mais ou menos. Fizemos 95 já nesse primeiro trimestre. Então, talvez tenha algum risco de upside aí para essa projeção. Ainda é difícil dizer, mas tá mais ou menos dentro do que a gente esperava, porque a gente acha que a maioria dos fatores aqui foram mais sazonais, não recorrentes. Então a visão continua a mesma. E com relação a dividendos, é uma decisão que a gente sempre toma mais para o final do ano, tradicionalmente, né? Já faz uns 5, 6 anos que sempre entre outubro e dezembro a gente discute e decide se vai ter algum dividendo extraordinário. Nós declaramos, né, o nosso dividendo mínimo obrigatório já na nossa assembleia. E um eventual dividendo adicional vai depender da nossa posição de caixa, nossa visão de fluxo de caixa para frente, performance de vendas, apetite por terrenos, e ainda é cedo para a gente dizer se vai ocorrer ou não.
Bem claro, Miguel. Obrigado, viu? Bom dia. Bom dia.
Nossa próxima pergunta vem do senhor Igor Altero, da XP Investimentos. Senhor Igor, seu microfone está liberado.
Oi, pessoal. Bom dia, tudo bem? Dois pontos aqui do meu lado, né? Primeiro, eu queria tocar com relação à margem bruta, né? Então, entender um pouco melhor aqui o efeito aí da permuta, né, do projeto do Rio. Tentar entender aqui se foi mais uma questão de one-off, né? Se a margem deve retomar a normalidade no próximo tri. E aí aproveitar para entender na ponta, né, como é que vocês estão vendo a margem bruta aí dos novos projetos. E o segundo ponto que eu queria tocar é a questão do impacto da reforma tributária, né? Se vocês pudessem explorar um pouco como que vocês estão vendo entre os segmentos também, seria legal. Obrigado.
Bom dia, Igor. Com relação à margem bruta, a gente tem três efeitos que a gente pode destacar que fizeram a margem bruta ficar um pouco mais baixa. Um deles nós escrevemos no release, a gente teve uma venda maior de unidades do Reserva Golf, as unidades maiores que tinham tido pouca liquidez, as maiores de andares baixos. A gente fez uma campanha, vendemos 4 das 5 unidades que a gente tinha dessa tipologia e o efeito delas na margem bruta foi de mais ou menos 50 basis points. Tem um segundo efeito que a gente não escreveu no release, mas a gente teve uma venda de um terreno que era originalmente destinado para Minha Casa Minha Vida, lá na Regional Sul, e isso reduziu nossa margem bruta do trimestre em mais ou menos 40 bips e reduziu também a margem bruta por segmento do Minha Casa Minha Vida, que nós divulgamos nas nossas notas explicativas, né? Teve um impacto de cerca de 4 pontos, 3 pontos e meio na margem bruta do segmento Minha Casa Minha Vida. O terceiro efeito é o do La Isla. O do La Isla eu não chamaria de não recorrente, porque a Cirela tem terrenos em permuta e terrenos em dinheiro, então às vezes nós reconhecemos projetos com margem bruta acima de 40, às vezes projetos com margem bruta abaixo de 30, mas não necessariamente a gente enxerga a rentabilidade desses dois projetos como diferente. O projeto La Isla tem uma rentabilidade muito boa, teve uma performance excelente, a gente colocou muito pouco capital, vai ter um retorno sobre capital investido muito elevado. Então, é um projeto que a gente gosta demais, mas na margem bruta, pela regra contábil, a permuta entra na base da receita e aí a margem bruta vai ser naturalmente menor mesmo, com uma rentabilidade alta, mas eu não diria que é não recorrente, o impacto dele foi de mais ou menos 30 basis points. Então, se a gente soma esses três impactos, a margem bruta teria ficado ali um pouquinho abaixo do 33. Quando a gente olha o que veio de receitamento das nossas safras lançadas entre 21 e 24, foi mais ou menos 90% do nosso receitamento, com uma margem bruta próxima a 33%, que é o que a gente vem enxergando e vem já sinalizando para vocês, que a gente acha que é o nosso nível, digamos, mais recorrente. Então, a gente acha que, claro, vai ter sazonalidade, vai ter uma certa volatilidade nessa linha, mas a gente entende que o patamar mais normalizado que a gente poderia dizer que deveria ser é próximo esse 33, que foi mais ou menos o que a gente teve no segundo semestre do ano passado. Com relação à reforma tributária, a gente fez a nossa leitura inicial, fizemos nossas estimativas, ainda existem bastante incertezas, tem incertezas com relação à base de cálculo, terreno, por exemplo, né, que a lei menciona valor de referência, é um ponto que ainda tem que ser discutido. Tem questões de regra de transição, porque a CBS entra em vigor em 2027, ainda não é claro quanto de crédito a gente tem nesse primeiro momento, mas em linhas gerais o que a gente pode destacar é que o texto da reforma, como está colocado hoje, traria sim um impacto negativo para o nosso médio e alta renda, ou seja, marcas Living e Cirela, e traria um impacto provavelmente positivo para o nosso baixa renda, marca Vivaz. No todo, a Cirela acaba tendo uma concentração maior, né, no médio e alta renda, então a gente provavelmente teria sim um impacto negativo, aumento de carga tributária. Eu acho que ainda vai ter bastante discussão, vai ter bastante debate e temos que ver como que vai ser o texto final e também entender pormenores de regulamentação, créditos, etc., para a gente poder ter mais clareza do impacto.
Tá claro. Obrigado, Miguel. Obrigado, Yuri.
Nossa próxima pergunta vem do senhor Jurel Guilhotti, da Goldman Sachs. Jurel, seu microfone está liberado.
Bom dia a todos. Eu tenho duas perguntas. Queria pegar gancho aí da última pergunta e entrar um pouco mais no tema da margem bruta e queria entender como qual é a meia de margem bruta por tipo de venda. É dizer, que tipo de margem bruta você está vendo para lançamentos, estoque em construção, estoque em pronto, para entender esse delta entre as três diferentes modalidades. E a segunda pergunta é, queria ver se vocês poderiam fornecer algum cor sobre qual a situação financeira ou situação de financiamento de seus clientes quando eles recebem as chaves. Estou curioso porque o juro sigue alto. Então, eu queria saber se eles estão recebendo financiamento com facilidade, que tipo de LTVs eles estão recebendo, se eles, que tipo de juros estão vendo, se estão usando hipotecas ou estão usando outro tipo de financiamento. Então, só se pode dar um core da situação deles na média. Então, seria essas as perguntas.
Legal, Jorel. Obrigado pela pergunta. Com relação à margem bruta, a margem bruta, o receitamento que a gente tem tido de todas as safras de 2021 até lançamentos, né, 2021 até lançamentos 2024, ela está surpreendentemente próxima, em patamares ali entre 32 alto e 33 baixo. Então, a margem bruta dos lançamentos e a margem bruta do estoque em construção, ela está bastante parecida. A nossa margem bruta do estoque pronto, ela é até um pouco maior do que isso quando a gente olha o estoque pronto como um todo, mas aí a gente tem muita volatilidade dependendo do que vende em cada trimestre. Então, por exemplo, a margem dessas unidades do Reserva Golf que nós vendemos era bem abaixo disso, né? Era 12, 14% mais ou menos. E aí a gente tem outros projetos no estoque pronto com margem bem mais alta, mas que não necessariamente estão vendendo, né, na mesma velocidade. Então, nessa linha, a gente tem um pouco mais de volatilidade. Você pode repetir a segunda pergunta, por favor?
Claro, eu só queria entender qual a situação de financiamento desses clientes, que o juro continua alto, certo? Então, eu queria entender como se o financiamento está fácil, se eles estão recebendo o financiamento fácil dos bancos no repasse, que tipo de juro está pagando, qualquer cor que vocês podem dar sobre a situação deles.
Perfeito, Jarel. Desculpa aí pelo esquecimento. A gente teve até uma pequena redução na taxa de juros média que os nossos clientes financiaram nesse primeiro tri. Ficou 10,2, 10,3 mais ou menos. Isso a média, claro, né? Varia de 11 alto até 9 e pouco, né? E a gente acredita que essa redução de taxa média se deveu mais para um aumento da participação dos bancos públicos, né? No que a gente financiou, que eles costumam ter taxas médias um pouco mais baixas. Embora a gente saiba que os bancos, principalmente os grandes bancos privados, reduziram a originação do crédito imobiliário, até agora nós não vimos aperto de crédito para os nossos clientes. As taxas, elas não sobem desde fevereiro de 2023, basicamente. Então, mais de um ano que a gente está praticando um nível de taxa bem semelhante. E os bancos não mudaram LTVs, não mudaram avaliações de imóveis. Eu acho que, principalmente, grandes capitais, né? Cidade de São Paulo, cidade do Rio de Janeiro, Porto Alegre, os bancos não tiveram nenhuma mudança de apetite. Eles estão, como um todo, originando menos crédito, mas eu acho que empreendimentos recém-entregues de grandes incorporadoras, eu acho que no geral não tem sofrido muito. Então a gente não viu uma mudança aí no financiamento para os nossos clientes.
Tá. Obrigado aí.
Nossa próxima pergunta vem do senhor André Mancini, do Citi. André, seu microfone está liberado.
Bom dia, Miguel e Yuri, obrigado pelo call. A primeira pergunta sobre São Paulo, né? No call de um player de média e alta renda, na verdade, a Lavi, ontem, eles comentaram que as aprovações da Prefeitura de São Paulo estão extremamente lentas, quase parando, nas palavras deles. Dadas essas mudanças do novo plano diretor, né? Mudou muita regra, e os agentes da Prefeitura, então, estariam, de fato, tendo que entender as regras novas, o que está deixando o processo muito mais moroso de aprovação aqui em São Paulo. Então, se vocês estão vendo isso também, se tem algum mitigador que a Cirela poderia ter para esse fato, vocês têm um land bank vasto, uma diversidade de projetos e terrenos bem vasta, né? Então, se daria para vocês se esquivarem desse problema, se ele for um problema para vocês também, se estiverem vendo isso. Essa é a primeira. A segunda, sobre a nova abertura de terrenos, né, que vocês instituíram nesse TRI, nos parece que é uma abertura realmente mais relevante para entender o que pode ser lançado no curto e médio prazo. Mas, do lado de vocês, qual o racional de fazer a mudança agora? Se isso talvez é um reconhecimento de que a maioria daqueles terrenos lá na Barra da Tijuca realmente não devem ser lançados nem no médio e longo prazo, né, que era a maior parte da abertura antiga, né, que era mais permissiva, né, etc. Obrigado.
Bom dia, Mazini. Obrigado pelas perguntas. Com relação ao ponto da prefeitura, eu até cheguei a mencionar brevemente em uma resposta anterior. Após a promulgação da lei de zoneamento, lei de uso e ocupação de solo, havia a previsão da emissão de um decreto por parte da prefeitura que ia regrar o cálculo das outorgas que a prefeitura cobra no momento que você aprova projetos que utilizem, né, um índice além do básico e que não estejam em áreas, por exemplo, né, de operação urbana nas quais você não tem outorga, tem o CEPAC, né? Então, esse decreto ele ainda não foi publicado, tem tido discussões e a gente entende que devemos estar próximos de uma solução. mas enquanto ele não é publicado, a gente não consegue aprovar novos projetos, né, dentro do novo plano. Então, isso impactou, sim, um pouco o nosso planejamento de segundo trimestre, vai postergar um pouco o lançamento. A gente não tem muita mitigação. Na verdade, a gente trabalha com a corda bem esticada, a gente aprova os projetos e já lança, né, rapidamente. Então, a gente não tem um backlog de projetos aprovados que a gente pudesse substituir, por exemplo, né, o preço do nosso crescimento constante que a gente teve nos últimos anos é que a gente realmente não tem essa gordura, né? A gente tem que ter uma máquina muito eficiente de aprovação. Então, sofreremos um pouquinho nesse segundo tri, entendemos que é um assunto próximo de ser resolvido e não vai impactar o ano como um todo, pelo menos não de maneira significativa. Com relação à divulgação de terrenos, na verdade, o nosso foco de fazer essa mudança é concorrencial. A gente entende que, por ser um player grande de referência no setor, bastante gente olha para o que a gente está fazendo e para as informações públicas, né, que a gente divulga. E a gente entende que compra de terreno é o fator mais estratégico do nosso setor. Então, nós optamos por divulgar os terrenos apenas quando são escriturados. Isso significa que existe um delay entre a assinatura de uma promessa de compra e venda e a escritura. Então, a gente entende que a gente acaba ficando mais protegido do ponto de vista concorrencial. A gente já adotava um critério de só divulgar os terrenos quando eles eram confirmados, mas a gente entende que esse critério da escritura ele é mais objetivo. Então, ele mostra assim, a nossa capacidade, digamos assim, de lançamento de curto prazo, porque a gente tende a escriturar o terreno quando a gente está bem próximo já ao lançamento dele.
No fim do dia, a estratégia, o jeito da companhia de operar não mudou em nada, tá, André? Mudou só a forma de divulgar, acho que está um pouco mais formalizada, mais oficial, como o Miguel falou, acho que é melhor para todo mundo desse jeito, tá?
Perfeito, pessoal. Então, só naqueles... o Rio perdeu muita representatividade, né, nessa nova divulgação. Então, quer dizer que, exatamente, então, vocês têm potencial de muito terreno no Rio, mas não estão lançando tanto por lá, particularmente Barra, né? É meio que isso, né? Que mudou de lá, da última para essa, né? A Barra perdeu relevância na nova divulgação.
Sim, com certeza. A Barra perdeu relevância. Como o Yuri bem colocou aqui, a gente não mudou a nossa estratégia no Rio de Janeiro. A gente entende que é uma praça que a gente consegue lançar 1,5 bilhão por ano, alguma coisa assim, é mais ou menos esses patamares que a gente pretende trabalhar esse ano. Temos tido ótimos resultados lá, como esse projeto La Isla, né, no primeiro trimestre, e outros projetos de muito sucesso que a gente tem tido todos os anos. Então, não mudou o nosso apetite lá na regional, não.
Muito claro, Miguel. Obrigado, Miguel e Yuri. Bom dia para vocês.
Nossa próxima pergunta vem de Aline Caldeira, do Bank of America. Aline, seu microfone está liberado.
Bom dia, Miguel e Yuri. Obrigada pela oportunidade de fazer a pergunta. Eu queria tocar um pouquinho no ponto das JVs. Vocês fizeram venda de Cury nesse trimestre, as vendas continuaram em abril. Como é que está a cabeça de vocês, se vocês puderem falar, com relação ao investimento nas JVs para esse ano? A gente poderia esperar mais vendas daqui para frente? Até que ponto faz sentido para vocês desinvestir? Porque parece que mais que a cabeça da companhia não gerar caixa esse ano, o balanço parece confortável. E, enquanto isso, a contribuição das JVs em equivalência de resultado também tem sido relevante. Não só para pegar um pouquinho mais de cor de como está a cabeça de vocês. Obrigada.
Legal, Aline. Obrigado pela pergunta. Nós fizemos vendas de ações de Cury em março e fizemos mais vendas em abril. Desde então, não houve nenhuma outra venda. Depois o número que foi divulgado ali nos nossos eventos subsequentes, não fizemos nenhuma outra venda. A gente não tem uma estratégia definida de desinvestimento, mesmo se a gente tivesse algo sensível que a gente não poderia mencionar, porque poderia impactar nossa própria estratégia, né? Dado que os players que movem o mercado ouvem os calls e etc., né? Então, mas a gente não tem uma estratégia definida. O que a gente sempre gosta de destacar é o orgulho que a gente tem das nossas JVs, da performance que as três têm tido, sempre de destaque. É, a nossa linha de equivalência mostra isso. Nesse ano, se o lucro das nossas três JVs ficar dentro do consenso de mercado, elas vão contribuir para o ROI da Cyrela, vão trazer um resultado via equivalência para a Cyrela acima do nosso ROI orgânico, né? Então, isso mostra a excelente performance que elas têm tido. Temos muito orgulho de ser sócios e não temos nenhum plano, nenhuma estratégia desenhada específica.
Perfeito, super claro, Miguel. Obrigada.
Nossa próxima pergunta vem de Pedro Lobato, do Bradesco BBI. Senhor Pedro, seu microfone está liberado.
Bom dia, Miguel e Yuri. Obrigado pelo espaço. Pergunto aqui sobre cash, né? Mas para entender como é que estão aí a dinâmica aí desse segmento, a gente viu aí o ativo caindo 9% no tri contra tri, né? E o book também caindo no tri contra tri, ainda que o resultado financeiro líquido tenha melhorado nessa mesma comparação. Então, enfim, mais para entender como é que vocês estão vendo aí a dinâmica de originação, de taxa e é isso. Obrigado.
Legal, Pedro, obrigado pela pergunta. A partir do terceiro trimestre do ano passado, a gente mudou um pouquinho a estruturação da Cashme para aproveitar um benefício tributário que nós temos na nossa holding, que tem prejuízo fiscal recorrente. Então, parte das carteiras, na verdade, a holding passou a comprar algumas quotas de CRI subordinados e como a gente reconhece no ativo toda a carteira e no passivo o saldo devedor da Senior por conta da regra contábil, né, do IFRS 9, que tem o conceito de que a gente não transferiu os riscos e retornos relevantes da operação, os riscos e retornos variáveis, dado que a subordinação é bem maior do que a inadimplência histórica que a gente tem, né? Então a gente deixa a carteira inteira reconhecida e o passivo também. E o movimento que aconteceu desde o terceiro tri do ano passado é que agora tem uma parte dessas carteiras que estão na controladora, você pode até ver isso pela nossa nota de TVM, e você pode ver também o passivo da dívidas Cashme no nosso release, a gente dá um disclose aberto por cada dívida. No primeiro tri desse ano, a Cashme teve R$200 milhões de originação, então a carteira da Cashme como um todo cresceu um pouquinho. Essa originação está em linha com o que a gente espera. No ano passado, originamos R$840 milhões. Para esse ano, a gente espera talvez um pouquinho mais. O primeiro tri, tradicionalmente, é um pouco mais fraco nesse segmento. Então, a gente deve ter um catch-up aí ao longo do ano, mas tivemos um bom primeiro trimestre. O lucro líquido da Cashme, somando a parte do lucro que está na entidade Cashme, somando uma parte que está na controladora por conta das remunerações dessas quotas subordinadas, foi de R$24 milhões. Então, está dentro daquilo que a gente já imaginava, que como a Cashme cresce carteira, ela cresce o top line e, consequentemente, a alavancagem operacional faz ela aumentar a margem e o nível de lucro dela. Então, continuando nesse patamar, a Cashme esse ano já deve ter um ROI aí também ali na casa de uns 16% ou alguma coisa assim. Então, deve contribuir para o nosso resultado também.
Bem claro, Miguel. Obrigado. Bom dia.
Nossa próxima pergunta vem de Fanny Oreng, do Santander. Fanny, seu microfone está liberado.
Oi, bom dia, pessoal. Bom dia, Miguel. Bom dia, Yuri. Eu tenho duas perguntas simples. Primeiro, se vocês podem falar um pouquinho sobre o impacto da remuneração da folha, né, dentro da Cyrela. E também uma segunda pergunta, mês de maio, né, se eu não me engano, é mês de dissídio, né? Aqui em São Paulo, então queria ver como é que estão as negociações com relação ao dissídio, e além disso, como vocês estão vendo aí o cenário para mão de obra, né, em termos de oferta de mão de obra dentro da cidade. Seriam essas minhas perguntas. Obrigada, Miguel.
Legal, Fanny, obrigado pelas perguntas. Com relação à remuneração, acho que a gente marcou o call no dia certo, né, dado que ontem a gente teve novidades aí com relação às negociações entre Congresso e governo. Então, a gente deve manter a desoneração para o ano de 2024 e a partir de 2025 gradualmente passa a ter a contribuição sobre salário, né? Contribuição previdenciária sobre salário e não sobre faturamento. Para a Cirela, o impacto direto ele é muito pequeno, é bastante em linha com o que eu vi que a MRV mencionou no call. Nós também temos uma empresa concentradora de mão de obra, e é claro que com reoneração nós precisaremos modificar esse formato, e ter a mão de obra mais concentrada em SPS, o que gera alguns impactos operacionais, mas não deveria causar impacto direto no nosso resultado. E, sinceramente, é bastante difícil de estimar o impacto indireto que nós teríamos vindos de construtoras, empreiteiros e etc., porque é bastante pulverizado e a gente não tem bastante visibilidade dos regimes deles e dos impactos de como que eles eventualmente se reorganizariam. Então, o que a gente pode dizer é que com a regra posta atualmente, a gente vai ter pouco impacto direto e indireto, ainda difícil de saber. Com relação ao dissídio, eu sinceramente não estou atualizado com relação ao andamento das negociações. O INCC nos últimos 12 meses está baixo, o IPCA tá baixo também, né? Então, o INPC, né, tá aqui, que costuma ser o balizador, tá 13, 20% últimos 12 meses. E, sinceramente, se tiver algum ajuste acima do INPC 12 meses, eu acredito que deva ser moderado, né? Conforme aconteceu no ano passado, que o reajuste foi 0,8 acima do INPC 12 meses. Com relação ao cenário de mão de obra, continua desafiador em São Paulo, principalmente em São Paulo. A gente tem essa certa falta estrutural de mão de obra, mas a gente tem conseguido se reorganizar e a gente não viu nenhuma piora específica.
Perfeito, Miguel. Super obrigado, hein?
Nossa próxima pergunta vem de Rafael Heder, do Safra. Rafael, seu microfone está liberado.
Duas perguntas também. A primeira, eu queria tocar um pouco mais na questão da viabilidade e perguntar para vocês o que vocês puderem passar de detalhe para a gente, se no lançamento vocês têm uma margem NPV mínima que vocês buscam, se vocês têm uma curva de comercialização ideal. Qualquer detalhe acho que seria legal. E a segunda, eu queria tocar no ponto de dinâmica de preço também, né? A gente está entrando agora em 24, principalmente em 25, e anos bem fortes de entregas. Se vocês acham que poderia ter alguma pressão aí na ponta final no preço de venda, se vocês têm conseguido passar a inflação para o preço agora, se vocês enxergam esse cenário ainda como factível durante o ano. Obrigado.
Legal, Rafael, obrigado pela pergunta. A gente aqui utiliza a margem NPV como nosso critério de decisão de investimento. A gente não pode dar muitos detalhes sobre hurdle rates e taxas de desconto, etc., porque a gente entende que é uma informação sensível do ponto de vista concorrencial. Como eu mencionei na questão do land bank, a gente acaba sendo referência, né, para várias empresas. Então, concorrencialmente, é um ponto mais sensível. Qual foi a sua... A segunda pergunta foi de preços, né, de inflação, etc. O que a gente vai entregar esse ano de 2024 está 82% vendido. Na média, os clientes que vão repassar esse ano conosco já pagaram 54% do valor das unidades. Então, é uma safra que está bem vendida e bem paga. A safra que nós vamos entregar em 2025, ela está cerca de 70% vendida. E o percentual pago, eu acho que ele está na casa de mais ou menos 30%. Então, está bastante saudável, dado que é uma safra que a gente só começa a entregar daqui a 8 meses, né? Os nossos volumes de distrato, ano após ano, eles têm ficado um pouco abaixo das nossas previsões, nas nossas três principais regionais. Então, eu não acho que o volume de entregas que a gente vai ter em 24 e 25 vai ser um fator que vai causar impacto relevante em preço no mercado. A gente no momento tem conseguido repassar a inflação, até porque a inflação tem sido bem controlada. O que eu acho que é determinante para a gente avaliar a dinâmica de preços é a situação de oferta e demanda. Então, se nós tivermos um aumento de oferta, aí pode ser que a gente tenha algum impacto, mas o que a gente tem visto até agora é um mercado saudável, vendas boas, não temos perdido preço, temos conseguido repassar a inflação e temos conseguido preservar as margens.
Não, perfeito, Miguel, ficou bem claro. Obrigado, viu?
Nossa próxima pergunta vem de Marcelo Mota, do JP Morgan. Senhor Marcelo, seu microfone está liberado.
Oi, bom dia. Pergunta rápida, só no, na questão do Equity Income, né? Quando a gente olha os detalhes na nota explicativa, ali a gente vê que a linha de outras SPs ali acabou contribuindo com 25 milhões de reais ali no primeiro tri. Quando a gente olha o ano cheio de 2023, tinha sido um prejuízo de 6. Então, só entender se ali, enfim, teve alguma específica que representou muito, reversão de alguma coisa, só entender por que esse delta tão grande aí, ver se a gente não está deixando passar nada. Obrigado.
Legal, Mota, obrigado pela pergunta. Dentro desse impacto aí, a gente tem cerca de 10 milhões de reais que vieram de projetos que a gente tem em Goiânia, com uma sócia local chamada EBM, e aí nós tivemos na SKR um resultado um pouquinho maior, foi mais um ajuste de resultado deles 2023, tinha tido um pequeno prejuízo no ano, e aí teve um ajuste, e aí teve esse impacto um pouquinho maior. Então, dentro dos 101 milhões que a gente teve ali na linha de equity income, a única coisa que é não recorrente é uma parte desse resultado aí da SKR que eu mencionei. O resto tá tudo dentro do curso normal das atividades.
Perfeito. Obrigado, Miguel.
Encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a palavra ao Sr. Miguel Michelberg para as considerações finais.
Bom, pessoal, obrigado a todos pelo call. Eu gostaria de aproveitar a oportunidade para mais uma vez reforçar a solidariedade da Cyrela com os eventos do Rio Grande do Sul e todos os impactados, reforçar o nosso compromisso de apoiar da maneira que a gente puder as vítimas. E também, como cidadão gaúcho, eu queria agradecer por todos esses gestos de solidariedade que a gente tem visto do Brasil inteiro. Tem com certeza contribuído muito e dado muita força para a população local. Com relação aos nossos resultados, a gente entende que estamos seguindo uma trajetória adequada e continuamos confiantes que vamos ter um ano muito bom. E nos vemos nos próximos calls. Um abraço, ótimo fim de semana para todos.
Conferência de resultados da Cyrela está encerrada. Em caso de dúvidas, enviar a sua pergunta para o time de relações com investidores através do e-mail ri@cyrela.com.br. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia.